Sejam bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro. No episódio anterior, a ISO 9000, a ISO 9001, a ISO 14001, todas elas têm um porquê, um princípio muito mais profundo do que uma certificação. Voltando! Episódio 8, 14 princípios da qualidade, segunda parte. Caros ouvintes, episódio passado nós falamos boa parte dos princípios de Deming. A gente falou quem era Deming, falamos a respeito do porquê se deve aplicar, o que acontece quando você acaba encarando os princípios da qualidade ou o sistema de gestão da qualidade de forma errônea. Falamos também dos quatro primeiros princípios da qualidade. Hoje, nesse episódio, como prometido semana passada, nós vamos falar a respeito dos outros princípios da qualidade. Tem mais 10 princípios para a gente tratar aí, que são extremamente importantes e completam totalmente o raciocínio da semana passada. Começando pelo quinto princípio, melhore constantemente o sistema de produção e serviço. Nos quatro primeiros princípios, eu falei lá pelo segundo, adotar uma nova filosofia, que basicamente compromete o alto escalão de uma empresa em reconhecer que o seu sistema produtivo necessariamente não é o melhor e nem é perfeito, não é absoluto. Aqui, nesse ponto, ele institui metodologias de melhoria contínua mesmo. Seja então um PDCA, um DMAIC, em que você vai definir o seu meio produtivo, você vai medir como ele está trabalhando, você vai analisar esses dados, você aprimora o sistema produtivo para melhorar os dados e análise que você fez e controla para que isso tenha um propósito de constância. Basicamente, o quinto princípio institui, então, um método de melhoria contínua.
Já o sexto princípio é institua treinamentos, que basicamente são treinamentos, seja ele on the job, treinamentos em sala de aula ou até mesmo treinamentos online, para que você sempre esteja atualizando a informação dos seus funcionários para que eles produzam de acordo com o que a empresa leva.
O sétimo princípio trata a respeito da liderança. Lá no quinto episódio, nós falamos aqui no podcast, no Engenheirando Cast, a respeito dos tipos de liderança. Não existe um tipo de liderança absoluto. Existe sim situações certas para lideranças certas. Instituir a liderança aqui fala sim que o bom líder ele consegue ter a flexibilização e caminhar pelos tipos de liderança na situação certa. Mas também fala do incentivo de cada um dos funcionários poder crescer e liderar inicialmente de forma micro entre os seus colegas e depois de forma macro, acabando sendo promovido a um gerente ou algo do gênero. É importante você instituir lideranças e não simplesmente impor ordens, impor tarefas ou políticas e culturas em cima dos funcionários de chão de fábrica. Isso acaba até desmotivando.
Então, relacionado ao sétimo princípio da qualidade, o oitavo princípio é elimine o medo. Porque o medo ele faz com que os funcionários trabalhem sobre pressão e isso facilita muito o erro. Quando você delega a liderança para os funcionários, não importa o quanto de liderança seja, seja pouco ou seja muito, quando você dá autonomia para ele, ao mesmo tempo você faz com que ele trabalhe sob menos pressão e dificulta muito o erro.
Lembrando, Rafael, que quando você institui uma cultura do medo, se o funcionário erra, ele não informa os seus superiores, ele simplesmente vai esconder essa informação por medo, ele vai ter medo. Se ele falar, ele leva bronca, então por que que ele vai falar?
Então acaba gerando na empresa um ambiente de mais transparência.
Nono princípio, romper as barreiras entre departamentos. Tem uma palavra aqui linda chamada interdepartamentais, mas eu não vou conseguir falar isso da forma correta durante a explicação desse princípio. Então eu vou falar rompa barreiras entre departamentos. O que isso quer dizer? Se você focar na melhoria de um departamento ou de outro, você não vai ter o foco voltado para o processo inteiro. Não tendo foco para o processo inteiro, você vai acabar focando só em parte dele. Focando só em parte dele, você não vai melhorar a linha de produção. Você não melhora o conjunto. focando no processo e, consequentemente, no cliente final, você consegue fazer uma melhoria significativa em todo o meio produtivo. Então, basicamente, rompendo as barreiras entre departamentos, você consegue fazer com que toda a sua linha de produção mude. Porque todos os departamentos são interligados de uma forma ou de outra.
E tem um exemplo muito legal sobre isso no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala da estação de metrô em Londres que pegou fogo porque os departamentos não conversavam entre si. Então não é só também romper as barreiras para focar em processos, mas também em comunicação básica que, por exemplo, uma melhoria que você precisa no seu departamento pode ser resolvido por outro e assim essa comunicação é muito benéfica para todas.
Tenho mais um exemplo de metrô. Linha Amarela, São Paulo. Inclusive, eu tenho que anunciar aqui que estamos produzindo um episódio que vai descrever toda a história de construção da Linha Amarela, a parte de projeto, a parte dos acertos, a parte dos erros, e um dos erros principais que ocorreram foi exatamente a falta de comunicação.
Já o décimo princípio da qualidade é elimine slogans, porque esse tipo de pensamento onde se foca totalmente a mensagem de que a qualidade do produto depende dos funcionários, pode tirar da reta a responsabilidade de gerentes e cargos de maior patente. Sendo assim, pessoas que são de alto escalão, elas acabam colocando a culpa de certos processos ou de certas decisões nos funcionários mais baixos. Como falamos no episódio 5 sobre liderança, o líder, ele é responsável sim por todas as ações dos seus funcionários. Então, os funcionários não são culpados por si só, e os gerentes, os líderes, eles também não são culpados por si só. É um conjunto de culpas ou um conjunto de congratulações quando alguma coisa é feita bem.
11º princípio: elimine as cotas. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui: cotas são muito diferentes de metas. Cotas é um número que o funcionário vai se preocupar em atingir apenas por atingir. E essa cultura tem que ser eliminada pelo fator de o funcionário vai focar em atingir a cota e acabou. Ele não vai focar em produzir com qualidade, ele não vai focar em dar o melhor de si no trabalho, ele também não vai se sentir ligado com o propósito da empresa. Então, elimine a cultura das cotas. Foque em metas, foque no que o funcionário em si ele vai conseguir produzir com qualidade e, consequentemente, por produzir com qualidade, ele vai produzir mais e melhor. Essa é a cultura que deve ser incentivada e não a cultura das cotas por si só.
Já o 12º princípio é: coloque todos para trabalhar pelo cumprimento das metas. Todos focados no mesmo objetivo geram mais força do que a somatória de forças individuais. Uma equipe com 10 pessoas, trabalhando sozinho cada pessoa, somam 10 pontos de produtividade. Porém, quando elas trabalham juntos dentro de um projeto, dá muito mais do que 10 pontos de produtividade, com certeza. Então, esse princípio da qualidade, ele complementa o 11º, que é elimine as cotas.
13º princípio: institua programas de educação e automelhoria. Ouvintes, tenho que falar aqui de metodologias como Kaizen, que são basicamente pequenas mudanças, pequenas melhorias que os próprios funcionários vão aplicar no meio de trabalho ou acabam aplicando a si mesmo e aos seus colegas, procurando sim uma melhoria pequena, uma micro melhoria que acaba refletindo no macro processo. Pequenas melhorias diárias ou constantes acabam mudando o processo ao longo do tempo de forma significativa, muito boa, de forma sensacional para o que se quer atingir. Então, as pequenas mudanças devem ser incentivadas, deve existir abertura tanto para programas de educação, seja uma mudança de cultura que os funcionários têm, quanto também para melhorias pequenas que vão refletir no macro processo.
E o 14º princípio, o último, mas não menos importante, é: faça com que as pessoas sintam orgulho pelo trabalho que elas exercem. Assim, eliminando qualquer barreira dos funcionários sentirem orgulho do próprio trabalho. Funcionários que não sentem orgulho do que faz têm o seu propósito afinado com o propósito da empresa. E isso está muito ligado às culturas e os valores das empresas de hoje em dia, que hoje em dia se ouve muito que cada empresa tem o seu valor e os valores são sempre colocados nas placas de entrada das empresas. E é importante que o funcionário siga isso, porque ao estar alinhado com o princípio da empresa, ele faz exatamente um trabalho que é o esperado pela empresa, assim sendo uma situação de ganha-ganha para ambos os lados.
Alinhando-se o porquê do funcionário estar fazendo o que ele faz com o porquê da empresa, existe um boost, uma turbinada, que o funcionário ele se sente incluído totalmente no processo. Essa é a beleza. Aliás, os 14 princípios da qualidade são basicamente funciona como se fosse um maestro maestro regendo uma orquestra, onde você consegue alinhar tanto a parte do processo, quanto a parte da cultura, quanto a parte do andamento e da auto-melhoria, uma linda sinfonia para se produzir melhor, de forma adequada para todos os lados, seja funcionário, seja alto escalão, seja o cliente final. A ideia é, como o Rafael mesmo disse, uma situação win-win, ganha-ganha, todos saem ganhando. Esse é o foco dos 14 princípios da qualidade e da gestão da qualidade como um todo. Não dá para encarar um sistema que é tão complexo e tão belo como se fosse algo chato, uma norma. Limitar o sistema da gestão de qualidade em uma norma, simplesmente por limitar, é olhar só a ponta do iceberg e ignorar o resto de todo esse corpo belo, dessa estratégia muito bela, que é a gestão total da qualidade do produto.
E pro ouvinte que quer trazer a gestão da qualidade para sua empresa, deve ter ficado meio confuso e até meio overload de informação, muita informação ao mesmo tempo. E vale dizer que focar é escolher, escolher é abdicar e abdicar é perder. Então, ao implementar os processos de qualidade na sua empresa, não dá para implementar os 14 ao mesmo tempo. Não é uma questão de velocidade, você vai e aplica tudo ao mesmo tempo e vira uma mudança absurda dentro da empresa. São coisas pontuais e aos poucos, como o Ricardo falou no exemplo do Kaizen, são aos poucos que você vai aplicando cada princípio e vai melhorando ele pouco a pouco e assim causando uma mudança a longo prazo. Porque o jogo que a gente tá jogando aqui, o jogo que as empresas jogam, é o jogo do longo prazo, não do curto prazo. Essas mudanças, talvez elas causem muitos gastos, ou se não, contratempos, alocar pessoas em lugares que talvez antes não seriam alocados, pode parecer uma coisa muito ruim de se fazer, mas vale a pena lutar essa batalha, porque lá na frente vai fazer muita diferença para sua empresa e para sua organização.
Concluímos assim os 14 princípios da qualidade. Meia hora de conteúdo para os ouvintes se deliciarem, aproveitarem, mostrarem aí para os amigos, para os colegas, até para os superiores também. Vamos disseminar esse conteúdo para o Brasil todo, porque é um conteúdo que vale a pena. O pessoal no Brasil, os funcionários, os ambientes profissionais, nem todos ainda entendem a real importância de um sistema de gestão de qualidade. E é importante levar isso para eles.
E mesmo você sendo um colaborador, não tem nenhum problema de levar esse tipo de melhoria para a gestão ou para os donos da empresa ou para quem está gerindo tudo. É muito bem visto pelos gestores quando algum colaborador vem e traz alguma melhoria para a empresa, porque ele sente que você está fazendo parte da empresa e quer sempre a melhoria. É claro que em muitos casos vão haver empresas que vão apresentar resistências a melhorias, que são empresas mais antigas, que estão com seus valores mais antigos bem enraizados. Só que a insistência e a persistência é quem ganha o jogo.
E lembrando, gestão da qualidade não é engessar o processo, e sim torná-lo melhor, mais eficaz, de forma qualitativa. A ideia é você criar procedimentos e criar aberturas para uma melhoria. Não é simplesmente criar um processo em que você vai demorar o dobro do tempo por demorar o dobro do tempo. Não é essa a ideia. A ideia é produzir no mesmo tempo que você está produzindo qualquer outra coisa, só que o sistema provoca você a produzir aquilo de forma excelente, sempre procurando a excelência e com foco no cliente final e em todos os stakeholders. Rafael, vamos aqui passar as referências que a gente acabou absorvendo aí para passar para os nossos leitores. Caso eles queiram realmente se aprofundar mais ainda no assunto, existe um mundo de lugares para eles consultarem. Eu vou passar a bola para você, por favor.
A minha referência de hoje chama Blog da Qualidade. O Blog da Qualidade é um blog que tem conteúdos inéditos sobre a gestão da qualidade e a excelência. Eles também têm um podcast, que é o QualiCast, que eu acho que vale muito a pena dar uma passeadinha pelo site se você se interessou pelo assunto, aprofundar mais. Quando nós abordamos algum tema aqui, nós tentamos abordar ele da maneira mais sintética e mais simples possível para que vocês possam absorver. E caso vocês tenham interesse em saber sobre isso, vocês procurem novas fontes de informação. Por isso que essas referências a gente está passando aqui.
Rafael, a referência que eu deixo aqui, eu vou sair um pouco do mundo virtual. Não que vocês não vão achar o livro que eu vou passar para vocês aí em PDF em algum canto, mas eu faço muita questão que vocês leem Qualidade, a Revolução da Administração, do Edward Deming, que é o cara que a gente falou ao longo desses dois episódios aqui. Lá vai explicar muito da história de implementação, vocês vão encontrar muitos dados que a gente passou aqui também, mas de forma muito mais aprofundada do que passado aqui no episódio. Uma outra referência que eu vou passar, e esse sim é um site, na verdade dois sites, são os sites do PMI. PMI, para quem não conhece, é o Project Management Institute. Você tem o site internacional, que é o PMI.org, e tem o brasileiro, que é o Brasil.PMI.org. São sites diferentes, logicamente, pelo mesmo instituto. O PMI é o instituto responsável também pela gestão de projetos, que é um outro ponto que, meu, a gente vai adentrar aí no futuro, mas que é muito interessante falar a respeito na parte de gestão de qualidade, vocês entenderem até a melhoria contínua, que é o DMAI, que é o PDCA. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Compartilhem, comentem, deem sugestões, críticas, vá lá na rede social, lá no engenheirando.cast, vá no Facebook engenheirandocast também, manda e-mail pra gente, engenheirando.cast@gmail.com. Muito obrigado a todos novamente, porque parabéns, vocês merecem, e vejo todos vocês na semana que vem.